Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, gente. Boa tarde. Mais uma live aqui na Genial Investimentos. E hoje para apresentar para vocês o nosso projeto, que é a Jornada do Meu Filho Investidor. Bom, só para lembrar aqui, estamos com um convidado super especial que faz parte aqui da terceira etapa do projeto. Mas antes disso, eu queria comentar com vocês sobre esse projeto aqui que a gente construiu em parceria, todos juntos, porque menor agora não paga corretagem e nem custódia para investir até completar 18 anos. Mas primeiro de tudo, o projeto a gente dividiu em três etapas, né? A primeira parte foi por que falar de dinheiro com seu filho. A segunda parte é como você pode abrir uma conta para o seu filho. E a terceira parte do projeto está aqui hoje com a presença do nosso estrategista aqui da Genial Investimentos, que vocês conhecem muito bem já, né? Felipe Vilega, seja bem-vindo aqui ao projeto do Meu Filho Investidor.
Obrigado, Francine. Um prazer estar aqui e poder proporcionar, né, essa oportunidade de que os pais, as crianças consigam investir e começar o quanto antes. Eu sempre digo, o tempo é o melhor amigo do investidor, né? E se a gente consegue fazer isso já desde criança, olha que super oportunidade.
E ele, olha só na camiseta dele, tá? Filhos, meu maior investimento. Quantos filhos você tem, Felipe?
Por enquanto, nenhum.
Mas já, com certeza, vai começar a construir desde cedo, educação de base.
Ah, sem sombra de dúvida. Saiu da barriga da mamãe e já vai fazer o primeiro investimento ali, sem sombra de dúvida.
Então, muitos pais, têm surgido muitas perguntas em relação a isso. Primeiro, você fala de dinheiro com seu filho? Com que frequência você ensina sobre trabalho, sobre valores, sobre paciência, né? Porque no mercado financeiro, paciência acho que é o maior valor que a gente tem, né? Para poder exercer ao longo do tempo. Já dizia o Warren Buffett.
Exatamente.
Né, Felipe? Como é que é?
Que o mercado financeiro é um instrumento de transferência de riquezas dos impacientes para os pacientes. Então, paciência é uma das grandes dicas que a gente dá para todos os investidores. Então, tempo e a paciência e deixar as coisas acontecerem.
E uma das coisas que a gente fala muito no projeto, inclusive tem um e-book especialmente feito para você na nossa landing page. É só entrar www.genialinvestimentos.com.br e baixar nosso e-book. E a gente nem fala de dinheiro, a gente fala que o maior ativo das pessoas é o tempo e é o mais democrático, né? Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Então, o que você vai fazer com esse tempo? E ensinar para as crianças como fazer o dinheiro, né? O que o seu trabalho transforma? E aí, nessa logística, nessa lógica, a gente construiu todo um aparato de independência financeira para as crianças nesse investimento. A gente trouxe o Felipe Vilegas, claro, para nos ajudar a montar uma carteira para as crianças e surgiu a ideia de a gente apresentar para vocês o Genominha. E eu queria que ele falasse um pouco para vocês, porque assim, depois que a gente toma, a gente sabe que a gente precisa investir no longo prazo, com disciplina, frequência, diversificação. Sim. E o Felipe montou uma carteira assim para nós, pais, ajudar. Eu me incluo aqui, porque eu estou super curiosa. Ele vai revelar aqui esses ativos hoje. Felipe, primeiro eu queria que você falasse de onde é que surgiu a ideia do Genoma.
Tá.
Que depois deu ideia, surgiu o Genominha, que foi um filho.
Sim.
Do Genoma, né?
Exato.
Então conta pra gente um pouquinho como é que surgiu.
Bom, o projeto Genoma, ele surgiu da necessidade de eu conseguir mostrar para o investidor empresas que tenham bons fundamentos, ou seja, se ela tem bons fundamentos, significa dizer que ela seria uma candidata para eu ser sócio daquela empresa com visão de longo prazo. Tá? Acho que esse é o principal objetivo. Quais são as empresas, né, de acordo com os fundamentos, que eu enxergo essa possibilidade de criar esse vínculo. Então, o Genoma vem como um guia, né, como um mapa para que as pessoas, para que os investidores, eles conseguissem, né, ter essa visão mais profunda, essa visão além do alcance, do tipo, ah, eu não estou comprando apenas uma empresa do setor de mineração, eu não estou comprando uma empresa do setor de varejo. Eu estou comprando uma empresa que tem uma determinada característica, né? Que é o que a gente chama de análise fatorial. Então, com base nesses fatores, se é uma empresa de qualidade, se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa está negociando ali com valores abaixo da média do mercado, se é uma empresa que paga bons dividendos, a gente consegue fazer essa classificação, ou seja, acho que fica muito mais fácil para o investidor conseguir saber exatamente qual é o tipo de empresa que ele está se tornando sócio, né? Porque a gente pode se tornar, por exemplo, sócio de uma empresa que atua na parte de exploração de petróleo. Mas dentro do setor de petróleo existe aquela empresa que distribui mais dividendos, tem aquela empresa que está em fase de transformação, tem aquela empresa que está com crescimento acelerado. E aí? Qual é aquela, qual é o tipo de empresa, além do setor, que mais tem a ver com o meu momento de vida, com a minha característica como investidor e também com o meu perfil, com o meu horizonte de tempo? Então, esse é o propósito do Genoma, né? Da gente conseguir dar esse mapa, dar esse, essa luz para todos os investidores. E só pegando um gancho aí no que você falou, que eu achei que é super importante, essa questão do tempo, né? Da gente poder doar o nosso tempo e a gente conseguir mostrar isso para uma criança, né? Pra que está começando agora ali a vida dela, fazer essa descoberta, você conseguir para ela, ensinar para ela o valor de que, olha, você tem X valores neste momento. Você tem a opção de gastar esses recursos com entretenimento, lazer, com consumo, ou em troca disso, você pode guardar esse recurso e lá na frente, ao invés de você conseguir comprar um entretenimento, um lazer, você consegue comprar dois, três. Então, você conseguir entregar isso para uma criança, dela conseguir enxergar este valor, acho que isso é super importante. E vai muito do que a gente faz aqui, né? Que é a doação do nosso tempo, essa nossa dedicação. Nosso tempo, aquela velha frase, né? Time is money. Tempo é dinheiro e você conseguir ensinar isso para uma criança é super valioso.
Só lembrando aqui, gente, que a nossa construção desse material foi toda empiricamente também. Eu tenho dois filhos, a Lara de 10 anos e o Luca. Inclusive, o Luca fará fechamento de mercado hoje com o Felipe Villegas. E como é que a gente instrui, né, as crianças? Porque, de fato, Felipe, as crianças não têm essa curiosidade, né, ainda. Como é que a gente traz para o horizonte das crianças, dessas empresas? Então, o que foi um pedido meu para o Felipe? Uhum. Felipe, vamos escolher para colocar nesse Genominha, no nosso projeto, empresas que façam parte do ambiente da criança. Exato. Por quê? Para criar essa sinergia, né? Até 7 anos a criança não entende e nós pais temos que fazer por eles, né? De 0 a 7. Inclusive, é bem importante esse projeto, você abrindo conta para a criança a partir do momento que ela nasce, que ela tem CPF, identidade, enfim, você já pode abrir uma conta em banco. Pode ser no nome dos pais, mas a gente fala aqui muito no projeto para ser em nome da criança, porque você mobiliza toda a família. Exato. Avós, tios, madrinhas, padrinhos, uhum, para que possam entrar nesse ambiente de independência e de construção para as crianças. E uma coisa que eu percebi foi que quando eles fizeram 7 anos, a gente já conseguia comunicar em relação a, de fato, investir na economia real. Por quê? Porque quando você investe nessas empresas que você consome, você está gerando emprego na ponta, você está aumentando produtividade, você faz com que o país fique mais forte, uhum, e fique um país mais crível externamente também e internamente. E esse projeto, então, gente, ele é todo baseado em empresas do dia a dia das crianças, uhum, né? Então, o Felipe escolheu poucas empresas, aí eu queria que você comentasse um pouquinho agora individualmente, vamos abrir aqui agora, que, né, as empresas que você escolheu. E a gente fez as simulações, o Felipe já nos passou a simulação e tá toda no nosso material que a gente vai disponibilizar logo em seguida, depois dessa live, para vocês, todo esse material do Genominha e ensinando, inclusive, como que você, papai e mamãe, pode fazer para comprar essas ações. Tem todo um passo a passo pelo home broker. Inclusive, crianças acima de 7 anos já conseguem fazer isso sozinha. Então, Bacana. Explica, abra aí pra gente, Felipe, então, quais são as ações?
Antes, Francine, da gente comentar aqui quais são as empresas, eu acho que esse ponto que você trouxe, eu queria só reforçar aqui, porque eu acho que é super importante e é válido não somente para as crianças, mas para os pais também e para qualquer investidor. Uma das primeiras maneiras que eu passo para quem quer começar a investir e quer começar a fazer a avaliação de uma empresa é: você conhece aquela empresa, você conhece o produto, você conhece o serviço. Então, a partir do momento que você consegue criar uma identidade, né, você está sendo sócio de uma empresa que você utiliza daquele serviço e você gosta daquele serviço. Ou seja, fica muito mais fácil você saber, poxa, essa realmente é uma empresa que olha para o cliente, eu me sinto diferenciado, eu sinto que ela tem um produto que nenhuma outra empresa entrega. Então, isso é uma avaliação, pessoal. Pode ser algo simples, mas é algo totalmente racional e totalmente válido na hora de você fazer os seus investimentos. E quando a gente consegue trazer isso, né, para a realidade de uma criança, de falar assim, olha, filho, filha, tá vendo aqui esse serviço que você utiliza?
A gente humaniza o mercado financeiro,
exatamente,
né? Porque, afinal, é tudo feito por humanos, as empresas, porque,
exato,
às vezes a gente cria como se o mercado financeiro, a bolsa de valores fosse algo totalmente fora do nosso senso senso comum e humanitário mesmo, mas é tudo humano, as empresas, enfim. E é no dia a dia, né? Se você utiliza papel para escrever, tem as empresas que fornecem isso. Aquilo. Eu brinco lá em casa, se o seu leite está gelado, tem uma empresa que fabrica o motor para geladeira, tem empresa que fabrica a parte de fora. Então, tudo está no dia a dia. E isso precisa fazer sentido com o universo da criança também. E uma coisa muito importante, gente, que tem no nosso material também, é para a gente disponibilizar um valor todos os meses para a criança. E pode ser coisa pouca também. A gente vai mostrar aqui que com muito pouco você consegue fazer essa rotina de disciplina e frequência. Mas estimular também o consumo. Né? Não só criar filhos avarentos, mas filhos que tomam risco, porque quanto maior o risco, tende a ser maior a rentabilidade também. Né? E se a criança está inserida num ambiente de empresas que ela já consome desde pequena, existe ali já uma lógica para a família e também uma lógica de consumo. Então, aquilo que você destinar, que a gente sugere que seja em torno de 5% da renda da família destinada e dividida entre os filhos, se você tiver um filho, vai só para esse filho. Se você tiver dois ou mais, divida os 5% entre essa população de filhos que você tem dentro de casa, para que possa, sim, essas crianças possam fazer investimentos com disciplina e frequência visando o longo prazo.
É isso.
Né?
E só o último ponto que eu queria trazer, se você conseguir passar para a criança, um exemplo aqui, você tem uma renda, né, do seu trabalho, com essa renda você consegue ofertar para a criança algum serviço, né, alguma coisa que ela vai consumir. Ao consumir esse serviço, ela está pagando por aquilo, né? Ou seja, se ela é sócia daquela empresa da qual ela está utilizando o serviço, se você conseguir mostrar para ela que aquilo pode voltar para a criança na forma de dividendos, como uma gratificação, como uma parcela do lucro, aí você fecha todo o ciclo, né? Que esse ciclo de riqueza, que você se torna sócio de grandes empresas, você financia o crescimento delas e parte daquilo retorna para você. Aí...
Inclusive, tem uma delas aqui que a gente vai falar agora, que é uma das preferidas dos meus filhos, e eles só se vestem com aquela marca porque, de fato, eles se sentem não só pertencentes, só donos daquela empresa, sim, como eles vão e fiscalizam também.
É isso daí.
Né? E preocupados agora com essa questão da pandemia, o mercado fechado, se a empresa realmente teve a preocupação de se digitalizar, teve preocupação com tecnologia, a criança, de fato, ela abre a cabeça para isso. Eu acho que é um fator de transformação social, de fato, nas bases. Né?
Sem sombra de dúvida. Conseguir passar esses valores para uma criança, ela entender isso, é algo fantástico, formidável.
Vamos lá, então?
Vamos lá, claro.
Primeira.
Bom, começando pelas ações, né? Lembrando que aqui no mercado brasileiro, a gente é num mercado que está em desenvolvimento, né? Então, é um pouquinho mais difícil da gente conseguir realmente trazer ali o universo para a criança, mas dentro, claro, das nossas oportunidades. Lembrando que, como você mesmo disse, né, Francine, foi um relatório feito a quatro mãos, né? Então contei com a ajuda da Francine, contei com a ajuda de outras pessoas para conseguir realmente a gente fazer esse vínculo de alinhar empresas que estariam de alguma maneira relacionadas às crianças. Bom, tem muitas crianças que já começam a fazer os seus investimentos, né? A gente acredita muito nisso. Taxa de juros mais baixa, investimentos crescendo bastante. Então, por que não ser sócia desse ambiente, né, dessa empresa que é um monopólio aqui no Brasil, que acaba sendo a própria ação da B3, né, as ações da Bolsa. Eu acho que tem tudo a ver, acho que cada vez mais o número de investidores crescendo, com as nossas crianças, né, começando a investir, por que não ser sócio, né, da empresa que vai proporcionar esse serviço para a gente.
Mais de 3 milhões, né?
Isso, já estamos chegando ali a quase 3 milhões de investidores. Se a gente pegar o número de investidores do ano passado, né, nesse mesmo período, agosto do ano passado com agosto desse ano, ou mais do que dobrou. Né? E se a gente comparar ainda a população brasileira que investe, comparar com uma população, por exemplo, dos Estados Unidos, né, já um país desenvolvido, olha, a gente tem um caminho grande ainda a percorrer. Então, estar presente hoje, na minha opinião, faz total sentido, né, nessa expectativa de nós termos a esperança, né, e acreditar bastante que o nosso mercado ainda tem muito a crescer.
Mais de 10 mil contas só de crianças,
exatamente,
né?
Exatamente.
E uma coisa, um dado bem curioso, além da para a B3, que é a nossa primeira aposta, né? E porque no longo prazo também as bolsas do mundo inteiro, independente de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, falando de outras empresas, porque a bolsa no Brasil só foi a partir de 1968, né? Mas se você pega as bolsas americanas, europeias, enfim, todas no longo prazo a tendência é subida. Não importa se gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos num momento de pandemia. um sustinho aí desde ontem, né? A gente teve aí nas nossas bolsas que balançaram um pouquinho, mas a tendência de longo prazo é essa e isso que justifica a escolha. Eu queria mostrar aqui para vocês um dado que o Felipe pegou, para você ter só uma noção, porque às vezes a gente pensa assim, ah, será que vale a pena um pouquinho todos os meses, né? É aquilo que eu falo sempre lá em casa, inclusive para as crianças. Pequenas atitudes fazem uma enorme diferença, desde que essas atitudes sejam com constância e frequência, né? Perfeito. Aqui a gente pegou um valor, a gente usou para todos os exemplos, em torno de R$200 todos os meses investido para as crianças na B3 mesmo, né? Desde 2008. Se você pegasse esse dinheiro, principalmente colocasse como muitas pessoas fazem ainda, inclusive hoje, por isso que nós temos a nota de R$200 e foi para homenagear a nota de R$200.
Também, né?
Se você colocar essa nota de R$200, comprar ações dessas empresas, se você tivesse deixado embaixo do colchão, entesourado essas notas, hoje seu filho teria em torno de R$29 mil. Mas se você tivesse comprado essas ações, hoje seu filho teria acumulado mais de R$162 mil. Dá para fazer um bom curso superior, né?
Um belo de um curso superior, carro e até que quem sabe uma viagenzinha ali de férias, viu, tranquilamente.
E se a criança talvez queira abrir o próprio negócio,
exato,
muitas profissões novas irão surgir, com muita
certeza
coisa vai acontecer ainda. Então, olha só o poder, né? O poder do tempo.
É o poder do tempo e o poder de você escolher boas empresas, né? No caso da B3, além de tudo, por que que ela passa, né? Tem crise, não tem crise, ela está sempre ali numa tendência de crescimento, porque ela é uma prestadora de serviços, ela depende somente dela. Então, se você confia na empresa, na gestão dela, e que através das pessoas, né, as pessoas que estão lá vão fazer a diferença, ela não precisa de mais nada.
Perfeito. Agora a gente tem uma outra que criança adora essa empresa e faz muito sentido ter na carteira, né?
Exato.
Qual é?
É Iguatemi?
É Iguatemi, exatamente.
Para quem não conhece, Iguatemi é uma rede de administração de shoppings. E hoje, se a gente olhar, acho que principalmente nas grandes capitais, os shopping centers, eles viraram centros de entretenimento, né? Então, eu acho que nada mais é do que é gostoso, prazeroso, no sentido de que lá, né, os pais vão estar em um ambiente controlado, um ambiente seguro, em que você
tem... Experiência,
tenha...
né? Ambiente,
exato,
de proporcionar experiência.
Experiências.
Agora.
Então, lá você tem um restaurante, você tem as lojas... tanto para criança quanto para você. É, agora, por conta da pandemia, né, muitas coisas estão fechadas, mas...
Mas isso não é bom investir agora na época da pandemia, que os preços estão mais baixos,
isso,
talvez?
Isso, não, sim, concordo. Mas eu estou falando no sentido assim que também nós tínhamos a possibilidade dos cinemas, né, daquelas áreas de lazer lá dentro. E sim, eu vejo que são empresas que, acho que, mesmo na pandemia, né, eu acho que quando a gente tiver finalmente aí uma vacina, né, acho que isso deve sair, pelo que a gente espera aí, até o final do ano, as pessoas vão se sentir mais confortáveis em poder sair de casa. E é algo que a gente sempre comenta aqui, né? A hora de comprar guarda-chuva é no dia de sol, né? No dia de chuva ele vai estar mais caro. Então, acreditando na gestão dessas companhias, no portfólio que Iguatemi ela traz, né? É, de diferenciação, de público-alvo, de localização, eu acho que com uma visão realmente de longo prazo, eu acho que hoje nós temos aí uma grande oportunidade. E faz total sentido, né? Você conseguir, acho que muitas famílias, né? É um dos passeios do final de semana, pode ser não de todos, mas pelo menos ali uma vez a cada 15 dias, que sabe, toda semana ali, é um passeio com a família, que tem tudo a ver, está tudo no ambiente ali seguro, confortável, de
grandes
lazer.
Grandes marcas
de...
sempre se posicionam também,
exato,
em grandes shoppings, em shoppings com bastante marca. Mas deixa eu falar aqui para vocês também a simulação que a gente fez com as mesmas notas de R$200. Se você tivesse guardado nesse período, começou um pouquinho antes aqui, porque tinha um horizonte de tempo maior, né? Em 2007. Você teria acumulado hoje embaixo do colchão, se você não tivesse feito nada com esse dinheiro, em torno de R$32.800. Aí você fala assim, ah, mas se eu tivesse colocado no Iguatemi, que, enfim, quanto é que eu teria hoje? Teria R$60.263. Aí se você comparar com o CDI, olha só que interessante, deu mais de CDI, né? R$62.504. Mas a gente tinha um período histórico de CDI aqui nessa comparação, né, Felipe? Tivemos aí, não há muito tempo, uma taxa de juros básica de 14,5% na economia. Era muito difícil bater o CDI, convenhamos, né?
Não, sim, exatamente. Mas eu acredito que a gente mudou de patamar, né? Com esse novo governo, com as novas políticas que estão sendo adotadas, a gente fica na torcida e espera que esses juros de dois dígitos, que isso ficou no passado, que fique na história.
Isso é muito importante para a economia,
é,
né?
Muito importante, não, é extremamente importante. Acho que é um dos ingredientes para a gente conseguir proporcionar crescimento para um país. Que a gente desincentive, né, investidores a aplicar na renda fixa para investir na economia real.
Aí, quem está nos assistindo agora pode pensar, poxa, mas então eu vou colocar todo o meu dinheiro na B3 e não vou colocar no Iguatemi, porque eu teria aí muito dinheiro mais do que colocando na B3. Aí entra
a regra da divisão, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, tá? Por mais que agora a gente olhando para o passado, a gente fica fácil, né? A gente fazer uma escolha, mas e na hora, né? E há 20, há 15 anos? Então a gente não tinha isso. Então, pessoal, o que eu sempre recomendo, busque ali pelo menos, né, uma diversificação de 5 a 12 empresas, talvez, e que nunca você coloque mais do que 20% em uma única empresa ou mais do que 20% em um único setor.
Olha, a próxima da lista é uma empresa que, pelo menos as crianças, quem vai para a escola, todas as crianças que vão para a escola são obrigatoriamente induzidas a utilizar, né, que é papel e celulose, né? Então, fale da sua escolha.
A Klabin é uma, acho que uma das empresas brasileiras mais respeitadas. Ela hoje, né, ela tá colocando uma série de projetos ali para melhorar a sua performance. E eu acho que mais do que uma empresa que produz, né, papel e celulose, entre outros ativos, eu acho que entra na pauta que ganhou muito corpo, né? Principalmente esse ano, em 2020. É um tema antigo, mas que ganhou muita relevância agora em 2020, que é o tema ESG, né, de você ter uma preocupação socioambiental. E se a gente levar em consideração que as empresas de papel e celulose, qual que é o principal ativo dessas empresas? São as árvores, né? Então elas têm um saldo positivo de créditos de carbono. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai ser uma vertente que deve ganhar muito espaço. Há muito espaço mesmo. Então, eu acho que faz total sentido. Eu acho que cada vez mais... Isso é um assunto do mundo dos adultos, mas que eu vejo que cada vez mais crianças, né, preocupadas com o meio ambiente, né? E acho que faz total sentido, né? Cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa natureza.
Perfeito. Agora, nossa simulação, olhando aqui, os mesmos R$200, desde 2014, que foi a nossa análise, nosso horizonte de tempo mais longo que nós tivemos até 2020, a Klabin, se você tivesse investido esse valor embaixo do colchão, teria R$16 mil, e já colocando nas ações mesmo da Klabin, teria em torno hoje de R$27.855. Mas a gente está falando aqui desde 2014 até 2020, 6 aninhos só.
Isso, 6. É que quando a gente conseguiu ter a Unit, né, KLBN11, então foi todo o histórico que a gente conseguiu, mas a Klabin é uma empresa muito mais antiga, tem um histórico muito maior do que esse.
Perfeito. E a nossa próxima...
Lojas Renner. Uma empresa do setor de vestuários, acho que é uma das maiores empresas brasileiras. É interessante também observar, Francine, que a maioria dessas empresas que a gente colocou, por mais que a gente tenha um histórico pequeno, né, dela de preços, em que ela tinha ações na Bolsa, mas são empresas centenárias, podemos dizer assim, né? Podemos, né? Quase isso, né? De décadas, na verdade, melhor dizendo. E esse eu acho que é o objetivo, né? São empresas que enfrentaram muitas crises e que, por conta disso, a gente acredita que elas devam existir aí no longo prazo. Então, Renner acho que se traduz nisso, é a empresa mais respeitada do varejo, uma empresa inovadora, uma empresa que tem um super respeito do mercado em relação à sua administração. Tem a marca, né, Youcom, que é uma marca focada, né, no público jovem, então acho que faz total sentido ali. Enfim, roupa, né?
Isso olhando a diversidade também.
Olhando a diversidade, tudo, enfim, é uma empresa super respeitada. É mais uma empresa que, assim como
a
Iguatemi...
Não, a simulação dessa aqui...
Deve ser brincadeira, né?
Gente, a simulação para trás dessa daqui, que a gente tinha também esse horizonte de tempo maior, né, desde 2005, desses mesmos R$200, se você tivesse deixado lá também embaixo do colchão, teria 36 mil, mas teria hoje em torno de R$255 mil.
A capacidade de geração de valor dessa empresa é algo surreal, tá? É uma empresa super respeitada.
E para frente também.
Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que, infelizmente, se a gente for traçar aqui um cenário, pós-pandemia, que a gente espera que um dia isso cesse, né, que a gente tenha uma vacina, infelizmente é uma coisa negativa, né, olhar o fato de que muitas empresas, pequenas e médias empresas, vão ficar para trás. E a gente sabe que o setor de vestuário, varejo de vestuário, lojas Renner, quer queira ou quer não, ela compete com aquela lojinha do seu bairro, da esquina, né? Então, infelizmente, essas empresas que não tiveram, né, condições de ter acesso ao crédito ficaram para trás. Então, lojas Renner, eu acho que segue muito mais fortalecida pela quebra dessa concorrência.
E também tem essa questão toda de governança, isso. O omnichannel agora introduzido, que foi acelerado pela pandemia, isso. Que tende a permanecer aí com uma certa eficiência um pouco maior ainda para os próximos anos, uhum. Então faz parte. E essa aqui é, sem sombra de dúvidas, na minha casa, a preferida dos meus filhos, porque dá muitas alegrias, né, quando eles olham. Inclusive, as crianças acabam fazendo isso sempre, uma vez por mês. É até um momento, eu brinco lá em casa, que eles têm certeza que vão me ter por perto, porque é um momento que a gente tem em família, de fato, para olhar os ativos, o que subiu, o que caiu, o que vale a pena, o que faz sentido você, exato, manter na carteira. E com certeza a Renner, ela não saiu daqui, não, em nenhum momento. Aí nós temos depois...
Por fim, a Localiza, né? Uma empresa que faz locação de automóveis. E a gente observa, né, que essa parte de locação, eu acho que é cada vez mais uma realidade para o futuro, né, para as nossas crianças no futuro, em que a gente vê que cada vez menos pessoas estão comprando carro, né? Elas estão, na verdade, alugando, locando carros. E falar de Localiza é falar também de uma empresa líder do seu setor, super respeitada, super bem administrada, acho que é uma das maiores locadoras da América Latina. Então, acho que isso tem tudo a ver, né, com o futuro dessa nova maneira com que as pessoas e com que as nossas crianças hoje, as crianças do futuro, talvez vão lidar com essa questão do automóvel. E nós não vamos precisar, na verdade, ter o carro próprio. Se elas conseguirem, ou através de aplicativo, né, que elas vão poder ali, que são, na verdade, são carros alugados, ou até mesmo para fazer uma viagem, você não precisa mais de carro hoje em dia, né? Então eu vejo que é uma empresa super inovadora e que tem tudo a ver com as crianças do nosso futuro.
Não, e a simulação dela também. Desde 2005, R$330 mil seu filho teria hoje para poder fazer o que bem entender, uhum, né? O que a família, enfim, destinar em relação a isso. E você pode fazer investimentos de curto, médio e longo prazo para criança também, porque não é só pensar no futuro, a gente tem que pensar no presente também e fazer todo um equilíbrio, né, no orçamento, para que a gente não crie cidadão tão ansioso, nem nada disso. Enfim, é todo um trabalho de construção mesmo de identidade para essa criança. E depois nós temos duas ETFs aqui para falar. Uma que está super na moda agora, das políticas de ESG. Queria que você contasse e comentasse um pouquinho sobre ela e por que, uhum, que ela faz parte da sua escolha, porque também eu vejo que as crianças hoje estão muito mais preocupadas com o meio ambiente. Uhum. Eu vejo que existe na escola também toda uma preocupação, separação dos lixos e também essa política social, sim, mesmo, em relação ao outro, de governança. Uhum. E fala pra gente por que você escolheu essa empresa, Felipe.
Bom, a questão da ETF, no sentido, às vezes muitos não conhecem a ETF, né? A ETF, na verdade, é um fundo de ações em que as cotas desse fundo de ações são negociadas como uma ação. Então, isso possibilita para que aquele pequeno investidor, né, ele tenha acesso a uma carteira de investimentos, a um portfólio de ações, através de uma compra única, né? Então, eu costumo dizer aqui que uma ação seria de uma empresa, seria a barra de chocolate, e uma ETF é a caixinha de bombons ali, sortidos, em que você consegue várias marcas, vários tipos de empresa através de uma única aquisição. E esse tema do ESG realmente é um tema que tem ganhado corpo, como a gente disse anteriormente, foi o que justificou a nossa escolha em Klabin. E hoje, poucas pessoas sabem que é possível você seguir essa pauta de preocupação com o meio ambiente, com o social, de governança, não somente comprando uma empresa, mas comprando uma carteira já pré-selecionada pela própria B3. E isso proporciona a ETF de carbono eficiente, né, cuja sigla é ECOO11, né? ECO11. Então, ao invés de você poder se preocupar, poxa, qual a empresa que hoje está listada em bolsa e que tem essa preocupação socioambiental? Ah, mas eu não queria investir somente nela, eu queria investir numa carteira, né? Eu consigo? Sim, você consegue através dessa ETF.
E as ETFs, lembrando que os dividendos são investidos automaticamente.
Isso.
As ações, elas caem na conta da criança e cabe aos pais e as crianças decidirem se vão reinvestir esses dividendos em outras ações, até mesmo nas próprias empresas que já estavam habituados. Nos ETFs não existe essa prerrogativa, né? Você precisa,
isso,
de fato, na verdade, ele é reinvestido. E a questão da tributação?
No caso da tributação de ETFs, é a mesma de ações, que é 15% sobre o lucro, mas não tem aquela vantagem que ações têm. Ações, se você fizer até 20 mil reais de vendas brutas no mês, você é isento de imposto de renda. No caso das ETFs, não. É como se você realmente estivesse investindo num fundo de investimentos, só que através da compra e venda de cotas na Bolsa de Valores.
E uma gestão passiva também,
isso,
que torna com que o fundo passe a ter uma taxa de administração bem mais baixa
muito
do
baixa
que se fosse uma ação ativa, talvez, como estratégia de diversificação de investimentos para fazer parte dessa, introduzir a criança também já desde cedo nessas políticas hoje mais sustentáveis, vale a pena. E também tem uma ETF bem interessante que daí faz parte do mercado internacional.
Isso.
Você indica para criança, então, também.
Acho que sem sombra de dúvida, né? Falando mais uma vez aqui do Warren Buffett, né? Acho que é o nosso mestre aqui. Ele disse recentemente, né? Nunca aposte contra a América. E ele tem total razão disso, né? Os Estados Unidos é uma das principais economias do mundo. Ele tem a impressora mais valiosa, que é a impressora de dólares. Então, através da ETF do IVVB11, isso possibilita que a gente tenha uma exposição às 500 maiores empresas americanas. Então, uma maneira de você que consegue, ao mesmo tempo, de investir na maior economia do mundo e, ao mesmo tempo, dolarizar o seu patrimônio, o seu portfólio, eu acho que é um ganha-ganha imenso ali. E é o que você disse, né, Francine? É a diversificação da sua carteira e, ao mesmo tempo, não é qualquer diversificação, né? É uma diversificação em dólares e na principal economia do mundo.
E depois das ETFs, a gente parte para os BDRs, que agora ficam mais democráticos. Então, fez muito sentido, quando a gente pensou em fazer o projeto, estava essa medida sendo introduzida ainda na B3, mas agora, de fato, a partir de outubro, serão democratizados. Os BDRs não serão apenas para investidores qualificados, aqueles que se auto denominam qualificados ou que têm mais de R$1 milhão investidos. Ou seja, seu filho pode investir tranquilamente em ações, em empresas do exterior, mas através dos BDRs, né? Primeiro, acho que seria legal a gente falar o que é o BDR e por que faz sentido a criança que hoje, nesse mundo, está tão globalizado, por que faz sentido já diversificar desde pequeno?
Exato, Francine. Bom, se eu no começo da nossa live, né, falei que era difícil às vezes trazer empresas listadas aqui no Brasil para a realidade de uma criança, quando a gente fala de empresas americanas, aí é facinho, é moleza. E o que é o BDR? O BDR, na verdade, é o recibo de uma ação que não tem listagem aqui na nossa bolsa, né? É uma empresa que tem a capital aberto, uma empresa americana, europeia, indiana, chinesa, enfim, mas que através desse recibo, né, em que nós temos uma empresa, né, que compra essas ações e emite um recibo. Então, é uma maneira que os investidores locais, os investidores brasileiros, têm acesso para se expor, né, à movimentação, à geração de valor de empresas internacionais, de empresas estrangeiras. E eu acho, Francine, que essa autorização, né, que esses investidores passam a ter para investir em empresas estrangeiras, em que você consegue, né, também, da mesma maneira, globalizar o seu portfólio, ter uma alocação em dólares, eu acho que foi um super ganho, uma super democratização. Tivemos essa autorização da CVM, a Bolsa quer liberar agora, dar os finalmente para mais ou menos outubro, novembro, que foi a data que ela preveu. E uma coisa boa, tá, que ela anunciou recentemente, é que o lote padrão, tanto para BDRs quanto para ETFs, passa de 10 para a humanidade. Então, realmente, assim, é para democratizar, para não ter desculpa, né? De você, por exemplo, eu não consigo comprar aquela BDR porque ela é cotada em dólares e a ação já é cara lá nos Estados Unidos, imagina quando traz para cá, né, para o Brasil. Acabou, não tem mais essa desculpa. E foi muito fácil, tá? Porque vocês vão ver aqui...
fracionário...
Isso. Na verdade, assim, o lote padrão é um.
Então agora não existe mais nenhum. Você vai comprar, aumenta a liquidez. Então.
Exatamente, aumenta a liquidez. Ou não vai existir mais lote fracionário. Então, isso possibilita que o investidor tenha a segurança de estar conseguindo comprar uma grande empresa.
Porque antes era um PC do BDR, né? As pessoas falavam, não invisto em BDR porque não tem tanta liquidez. Agora, se você baixa o lote padrão para um, você dá liquidez para o mercado.
Porque você elimina o mercado fracionário. Você tem apenas um mercado e um formador de mercado para aquela ação. Então, a chance de você ter aí um ganho de liquidez, uma democratização, são muito grandes.
Mas muitas pessoas até falam, Felipe, não vale mais a pena abrir uma conta no exterior? E você tem uns pontos bem interessantes em relação a isso, né? Porque o BDR ele é muito mais prático. Eu, pelo menos, nunca senti nem a necessidade de abrir uma conta no exterior, principalmente para as crianças, e ao mesmo tempo eu queria introduzi-los nesse mercado, porque faz muito sentido, né? Você pega aí Apple, Netflix, Amazon, enfim, Disney, várias empresas de jogos e tudo mais, que as crianças têm no horizonte delas, nesse todo esse planejamento financeiro e tudo isso que a gente comentou aqui nesse tempo todo de falar com as crianças uma linguagem das crianças é fundamental para que eles criem gosto nesse processo de investimento. E você conseguir, através dos BDRs, porque as crianças, os meus, não sabem o que é BDR, mas eles têm a noção de que investem nessas empresas. Né? E os pais que pensam, mas não seria mais fácil abrir uma conta para criança no exterior? Os pós e contra disso?
Bom, eu vejo que o grande contra se dá no sentido do dinheiro chegar até os Estados Unidos. Porque pense, né? Você vai precisar enviar o seu dinheiro lá para fora. Né? Então já tem um intermediário, que ele vai cobrar uma taxa ali, né? O spread no câmbio. Ao chegar lá, pode ter uma outra taxa das corretoras, enfim. Então eu vejo que a burocratização de você tirar o seu dinheiro daqui do Brasil, enviar lá para fora, isso pode dificultar o processo. Tá? Eu vejo que se você conseguir fazer tudo aqui no Brasil, acho que é mais fácil, mais simples, você não tem essa questão de quanto tempo o meu dinheiro demora do sair da minha conta para chegar lá na minha conta no exterior, né? Aqui não, né? A gente sabe que a liquidez, tanto para ações quanto para BDRs, é D+2, ou seja, você negociou hoje, terça-feira, vendeu uma BDR, quinta-feira o dinheiro está na sua conta. Quanto tempo que esse dinheiro poderia demorar para chegar, se fosse um investimento lá fora, a questão de custos, enfim. Então eu vejo que é muito vantajoso no sentido de facilitar o processo, tá? Ter tudo aqui concentrado num único local e, enfim, eu acho que as vantagens são no sentido de você conseguir globalizar o seu portfólio, ter acesso a empresas que você não conseguiria aqui e talvez os contras seriam no sentido na parte da tributação de dividendos, né? Que a gente sabe que ainda não ficou muito claro essas regras, mas a gente sabe que, por exemplo, pelo fato de você não estar comprando ação diretamente, apenas o recibo que é emitido por uma empresa custodiante, você tem uma penalidade ali de 5%. Tá? Mas enfim, eu acho que isso vale mais no sentido de que se pensar que a garotada gosta.
Mas supera tanto, porque você ganha pela valorização do dólar também.
Enfim,
proteção da moeda. Você tem essas empresas que são muito bem administradas, enfim, que gente do mundo inteiro também tem acesso. Então facilita muito nesse processo.
Eu acho que é a questão da comodidade. Né? As pessoas elas pagam mais caro por ter um conforto. Né?
Faz do home broker também. Então, assim, depois que você abre a conta para o seu filho e vai em nome dele, né? Ele vai receber o aplicativo em nome dele, tudo no nome dele. Você vai lá todos os meses, baixa o home broker, a partir de 7 anos ele mesmo pode comprar essas ações. É uma pergunta que eu recebo aqui sempre nos stories do Mary Pope, que é um canal também, uma iniciativa da Genial, mais focado nas mães e nas crianças. Se precisa fazer esse investimento todos os meses. Você faz quando você achar. Quando você bem entender, mas aqui a gente prega que deve ser feito com regularidade, disciplina e frequência. Outra pergunta foi, mas eu só posso tirar esse dinheiro quando meu filho completar 18 anos? Não, o Felipe acabou de falar que a liquidez é de D+2 para todos esses ativos. O que significa D+2? Você pede para solicita o resgate num dia, vende as ações num dia, depois de 2 dias esse dinheiro está na sua conta, você pode fazer o que bem entender, seu filho pode fazer o que bem entender com ele. Então, é muito simples, né?
Sim.
A gente só precisa eu vejo que a gente precisa muito é mudar esse nosso padrão cultural, essa nossa resistência, né? Esse nosso medo que a gente tem em perder, em entrar e fazer alguma besteira ou não saber comprar. Todo esse material a gente deixa disponível para vocês na nossa landing page, então no genialinvestimentos.com.br. Só descer um pouquinho que você vai ter ali todo o acesso, 2 e-books, um de porquê e como abrir conta para o seu filho, como ele deve investir, e o 3º e-book é só onde. Isso aqui vai estar tudo dentro do e-book. Vamos falar então das empresas.
Vamos.
Hein, Felipe? A primeira de jogos que você escolheu?
Empresa da Activision. Eu acho que falar do mundo da criança, não falar de jogos, né? Eu acho que é um mercado que está crescendo exponencialmente. É, ainda mais agora por conta da pandemia, né, que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Uma das formas de entretenimento é através de jogos eletrônicos.
O gráfico é assustador, né, se você comparar com qualquer outro papel.
Então, se a gente pegar o histórico da Activision, ela foi uma das primeiras empresas não ligadas a consoles, né, empresas independentes na fabricação de softwares e de jogos, né? Para quem não conhece, já que a gente está falando com os papais aqui, para quem jogou Atari, a Activision, ela fazia jogos para a plataforma Atari, enfim. Ela tem marcas super famosas, hoje ela tem o Call of Duty, enfim, tem uma série de jogos. Eu acho que tem tudo a ver esse ambiente, né, para as crianças, para os jovens, adolescentes. Falar de jogo, né, a gente sabe ali que os olhinhos brilham. Eu recentemente, não esse ano, né, ano passado, participei de uma feira de games, eu também gosto particularmente, e é impressionante, Francine, assim, a criançada ali, vibrando ali, e tem os youtubers, né, que também jogam, enfim, é uma indústria que cresce a cada ano e cresce muito. Então, por isso que eu falo, né, fica muito mais fácil a gente conseguir mostrar o valor de uma coisa se está no universo da criança. Jogos de videogame está no universo das crianças.
Perfeito. Se a gente pegar aqui as simulações, porque a gente tem só um aninho,
de
2019, viu, gente? R$200 desde o ano passado, você teria em torno de 2.800 se colocasse lá o dinheiro embaixo do colchão ou deixasse em casa armazenado. É, investindo nessa empresa, você já teria mais de R$4.100, isso num aninho só. E lembrando que a gente pegou uma pandemia aí no caminho, né?
Exato.
Ou seja, é incrível, assim, os benefícios disso para uma carteira de investimentos dos pequenos, né? Ai, e essa daqui...
Não tem que nem falar, né, Francine?
Essa daqui a gente tem, a Lara tem lá em casa, e principalmente agora, em outubro, né, muita gente fazia grandes viagens para esse lugar. Aqui vou deixar o próprio Felipe falar, que eu particularmente adoro. Fala, Felipe, então.
Quem nunca sonhou, né, em ir para a Disney, né? Não tem como. É uma empresa centenária, né, quase centenária, se a gente for falar. É uma empresa que faz parte da infância e também está invadindo aí o mundo dos adultos, né? Por que não? Quantos adultos que têm um sonho, que às vezes não conseguiu realizar quando criança, mas de fazer uma viagem para a Disney. E se você pensar hoje, a Disney não é somente filmes, né? Ela tem ali a parte de desenhos, de séries. Ela está criando, né, o Disney+, acho que para concorrer com a Netflix, ou seja, a sua plataforma de streamer. Ela tem feito várias aquisições de produtoras de vídeo, tem todos os parques, enfim, acho que é uma empresa exemplar, é uma empresa em que o fundador, né, o Walt Disney, ele é...
Né, Felipe? Porque se você pega aqui todos os gráficos de todas as empresas que a gente listou até agora, tem bastante volatilidade. Uhum. A Disney, ela é mais ou menos, ela é mais uma empresa bem constante.
Exato.
Assim, tirando ali a parte da que nós tivemos aí a pandemia, ela é uma empresa altamente estável, assim, em relação a isso. Enfim, eu acho que depois nós temos o Mercado Livre,
que acho que é a empresa de e-commerce, a empresa mais valiosa da América Latina. É engraçado dizer que eu acho que as nossas crianças, os adolescentes, já compram, já é algo comum comprar pela internet, né? E esse foi um universo que foi descoberto recentemente pelos mais velhos. É, enfim, acho que inquestionável, tá? Eu utilizo muito o Mercado Livre. Mercado Livre aí, acho que eu vejo que é um dos grandes concorrentes que a gente tem, por exemplo, com a Magazine Luiza aqui no Brasil. E é uma empresa global, uma empresa aí super valiosa. Ela é não somente o e-commerce, mas ela também tem o mercado pago, que é a sua conta digital. Então é uma empresa inovadora que está totalmente alinhada aí com o
cenário. Desde 2019 também, colocando aí a crise e tudo no radar. É, um aninho só, R$200 por mês, hoje teria em torno de R$6.596 na conta do pequeno, imagina.
Lembrando que esse tempo que a gente colocou é da listagem das BDRs, tá? A empresa já existe há mais tempo.
É, exatamente, que ficaram disponíveis para compra aqui no Brasil, né? Exatamente. A gente não tinha um horizonte de tempo maior. Imagina pegando de agora e projetando para frente, só ter disciplina familiar, né, gente? E depois nós temos outra de jogos, né?
Exato, a NVIDIA. A NVIDIA, ela não fabrica jogos diretamente, mas ela é uma das principais responsáveis por placas de vídeo, né, chipsets para videogames.
Essa aqui mesmo,
então,
meu Deus.
Se a gente pegar os adolescentes hoje em dia, né, se você perguntar o que eles querem, eles não querem mais uma bicicleta, né, eles querem um PC gamer. Né?
Exatamente.
Então, acho que a NVIDIA é uma empresa que tem se destacado bastante. Novamente, a indústria de games está crescendo de maneira exponencial. Estar exposta, né, a uma produtora de hardware, né, de chipsets, de inteligência, né, de maquinário, né, para os PCs, acho que faz total sentido.
E depois temos uma que também faz parte do dia a dia de higiene das crianças. Quem nunca, né?
Que é a Procter & Gamble, né?
Exatamente.
Que é dona das marcas, né? Da Pampers, Palmolive, Oral-B. E é uma empresa que existe desde 1834.
Exatamente.
Olha isso, uma empresa que existe desde 1834.
Mas que foi disponibilizada para que nós investíssemos desde 2013.
Isso.
Né? Apenas também. Temos aí poucos anos, temos só 7 anos aí no horizonte, mas também que se tivéssemos feito toda essa tarefa de casa aí, hoje teríamos um pouco mais, teríamos aí quase R$47 mil na conta dos nossos pequenos, e sem falar que as projeções para essa empresa também são as mais positivas possível, né?
Exato.
E, bom, encerramos assim o nosso projeto Genominha para as crianças. Lembrando que ele vai ficar todo disponível a partir de hoje em todos os nossos canais aqui na Genial Investimentos, lá no nosso canal também destinado às mães e aos filhos, que é o Mary Pope. A gente vai falar sobre outros tipos de investimentos também para os pais que ainda não se sentem confortável em investirem totalmente em renda variável. Lembrando, né, que, nossa, criança tem o que o mercado de renda variável mais quer no mundo, né, que é o tempo.
É o tempo ao favor dela.
Exatamente. E uma coisa que a gente não fala, e a gente já recebeu esse tipo de pergunta aqui nas nossas redes, foi em relação ao day trade, principalmente para adolescentes e tal. A gente não estimula isso. Não é uma política que a gente acredita para criança, principalmente porque a gente não quer estimular essa questão da competição. A gente acredita realmente que o mercado de ações, o mercado em renda variável é um motivo, é um fomentador para a economia real do nosso país e que faça sentido com a criança, com o horizonte da criança, para que de fato ela tenha independência financeira. Esse é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso discurso, é nisso que a gente acredita para as crianças e adolescentes. A parte de day trade, daí inclusive a gente fala no nosso material que a assinatura eletrônica deve ficar em poder dos pais, para que você faça isso juntamente com o seu filho, para que assessore ele nesse processo, para que instrua, para que vocês pesquisem as empresas juntos e assim possam tomar as melhores decisões de investimentos. E aqui o Felipe Villegas fez essa carteira, que ao meu ver está brilhante em relação ao que as crianças precisam ter de horizonte para investir em todos os meses. Então, para auxiliar você, papai, mamãe, todo passo a passo nas nossas redes sociais, qualquer coisa também, manda uma mensagem para a gente, um direct aqui na Genial Investimentos ou lá no Mary Pope, que a gente responde vocês com todo amor e carinho para que seu filho tenha liberdade de escolher, né, no futuro.
É isso aí, Francine. Eu acho que se vocês pais, né, conseguirem passar no primeiro momento essa questão do ato de poupar, e que esse poupar pode se transformar em algo muito maior lá na frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e que esse valor que foi gerado foi através de empresas que fazem parte, né, do universo do seu filho, se você conseguir passar isso para ele, eu acho que, sem sombra de dúvida, você vai se orgulhar bastante.
Com certeza, vai ter filho disciplinado, é que toma risco, mas que ao mesmo tempo exercita a paciência. Exatamente. Isso são valores que a gente leva aí para o resto da vida e aprende também a valorizar o seu trabalho, o seu dinheiro e escolher o melhor trabalho para ele também. Olha, lembrando que agora, daqui a pouquinho, se você tiver disponibilidade no fechamento de mercado, o Luca não fez aí os investimentos deste mês, viu?
Olha.
Que ele, a gente tem um método que todo dia 15 nós fazemos. Legal. A gente tira essa data, que é a data que a gente sabe que precisa escolher os ativos, se vai deixar ou tirar da carteira. E ele tem algumas perguntas para fazer para o Felipe Villegas, e ele vai fazer hoje aqui no fechamento de mercado para saber que ações ele compra amanhã.
Muito bom, bacana.
Então, se você, papai e mamãe, estiver na dúvida do que fazer, enfim, se você tiver filhos que queira, de fato, fazer com que estimular essas crianças também, hoje a partir das...
Das 17h30, aqui no YouTube da Genial Investimentos. Vai ser uma super live, hein? Imperdível.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.